Tá na hora de ouvir. Tava imaginando.
Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi.
Eu sou a Thay.
Eu sou a Pan.
E eu sou a Gabi.
E esse é o DVMcast número 61. Nesse episódio, a gente vai fazer uma coisa que a gente quase não faz em nenhum episódio do TVM. É uma surpresa inédita, porque vamos falar mal de personagens masculinos babacas. Mas antes, bora pro nosso bloco de jabá.
Jabazinho.
Siga a gente no Instagram. Acompanhe as coisas que a gente anda fazendo. Arroba Tava Imaginando com dois está lá, pra gente ficar cada vez mais próximo. E se você estiver lá, você vai ver que a gente fala um pouquinho sobre o nosso Apoia-se, fala um pouquinho sobre a Forge Online. Então eu já vou te adiantar algumas coisas aqui, que a Forge Online é onde a gente tem uma coleção de camisetas maravilhosas, feitas com muito amor, muito carinho, que se você usar o cupom TVM5 em toda a loja, você ajuda a gente pra caramba. Você pode conseguir camisas do Sindicato, camisas do TVM, camisas da coleção Rulaka Girl, camisas de Dark Souls e por aí avante, assim, e virar mais. E o nosso Apoia-se é um sistema de apoio que você motiva a gente a continuar cada vez produzindo mais conteúdo. Em troca, recebe, além de todo o nosso amor, carinho e dedicação, artes exclusivas feitas pela Thay.
E se você quer ouvir um pouco mais sobre RPG, acompanhe a gente no Sindicato RPG em todas as redes sociais, na Twitch, no YouTube também. Nós estamos aí com algumas campanhas, algumas coisas que estão saindo ainda em 2021. Então, acompanhe a gente que você fica por dentro de tudo e do nosso calendário até o fim do ano.
Eu sou a Pan, né? E eu também sou ilustradora, pra quem não sabe. Então, se você quer alguma ilustração, seja ela de retrato, estilizado com meu traço de mangá, ou então criação de personagem, concept art, ou uma ilustração mesmo para você guardar aí na sua casa, entre em contato lá na DM, @pambilustra, me segue também para acompanhar meu trabalho, é isso.
Dito isso, bora pro episódio. Existem muitos personagens masculinos na cultura pop, muitos icônicos, amados por milhões, mas esses, até mesmo esses muito amados, eles fazem muita merda. E eu tava olhando aqui a pauta e eu quero puxar um da Gabizinha. Na verdade, um que eu não sei se eu concordo, que é o Joey de Friends. Joey é muito amado. Eu amo o Joey, eu vou dizer aqui do fundo do meu coração, eu acho ele uma fofura. E eu até entendo o Ross, mas eu fiquei meio surpresa de encontrar nessa lista de machos para se falar mal, Joey Tribbiani.
Você realmente tá querendo que eu comece essa lista. É isso.
Sim.
Gente, você também defensora do Joey e Thay?
Não, eu tenho conhecimento, sabe? Tipo, o Joey é um serzinho meio complicado, entendeu? Tipo, ele é um fofo, ele tem coisas boas e ruins, só que as coisas ruins são muito ruins, tá ligado?
É aquele famoso amigo. Eu acho que todo mundo, quase todo mundo tem essa pessoa, assim. É aquele amigo, super
amigo
gente
hétero.
Boa. Muito legal, amigo hétero, super gente boa, muito legal. Mas vive fazendo piadinha homofóbica, sendo escroto. Sim. Com mulheres e tratando mulheres como objetos. E aí, tem uma cena que eu acho que retrata muito bem como o Joey é babaca, que é, ele é muito seletivo com o machismo dele. Porque, por exemplo, com o caso da irmã dele, que ela ficou grávida, ele achou um absurdo ela ficar grávida fora do casamento. Mas ele entendia a Rachel. Por quê? Aí ele falava que eram duas coisas diferentes, mas não era. Era só porque ele é muito escroto mesmo e faz essa distinção, assim. Como eu vou tratar uma amiga que eu já fui afim e como eu vou tratar minha irmã? E aí ele se vê no direito de tratar a irmã como posse dele. Então eu acho que essa cena é a primeira, assim, que vem na cabeça. Além de todas as vezes que ele troca nome de parceiras, que ele trata... teve aquele encontro que foi com... foi encontro que o Mike é apresentado pra Phoebe. E aí tem aquela amiga que a Phoebe leva. E aí, aquela mulher. A forma como ela é tratada durante aquele jantar inteiro. é muito escroto. Tipo, ele quer que ela fique bêbada e cale a boca dela, porque ela tá percebendo que tem um problema ali. Então, eu acho absurdo
isso.
Cara, o Joe. Ah. O Joe, ele é muito problemático com isso, cara. Não tem como você passar a mão na cabeça dele. E, tipo, ele vive aquela vida do tipo, ah, pegador. É o problema do hétero. Puta que pariu.
Vocês estão destruindo a minha mente. Eu quero gostar do Joe e ele é o Joe Tribbiani, cara. Nossa.
E ele tem o combo de ser assim e meio burro também. Que é um...
Nada contra ele ser burro. Esse não é o problema. Na verdade, não. Essa é a qualidade de alguns momentos dele. Eu acho que não é burrice.
Não.
Eu acho que não é burrice. É tipo assim, cara, eu não quero entender isso.
É verdade, é isso. É por isso que eu... É o lance. Ele não quer ir até o ponto de questionar e saber que isso é errado. Tá ligado? Aí ele dá uma de... Aí eu sou tão... burro.
É, tipo... Ele finge que ele é o Jon Snow, assim. Jon Snow é um cara que... sabe de nada. Nunca saberá e não se importa em saber. Mas você tá falando das situações do Joey aí... E eu quero fugir do Joey, mas eu vou continuar em Friends, porque eu me lembrei de um percurso da vida do Chandler.
Ah, também, né?
Que eu não pensei em colocar ele aí. Eu gosto também muito do Chandler.
Mas ele também, ó.
O Chandler, ele tem aquela coisa de colocar defeitos nas mulheres como se elas fossem realmente produtos. Tipo, ah não, essa daí é muito cabeçuda. Aquela ali tinha o dedo do pé esquisito. E aí, tipo, parece que, na verdade...
Parece que tá no hortifruti procurando...
Sim, tipo, qual que é a fruta mais madura? Essa daí eu não quero, não. E, tipo, a Janet, ela é meio que, tipo...
Janice.
É, ela é meio que, tipo, a... É tipo aquele lanche que ele pede... Não gosta tanto, mas é barato e enche pra caralho, sabe?
Sim, ela é essa muita relação dos dois. Tá que pariu. Uhum.
É o comfort food, né?
É o comfort food pra caralho.
E eu gosto muito dele, mas ele faz isso pra caramba com as mulheres. Ele sempre coloca defeitos nas mulheres pras dificuldades emocionais que ele tem de se envolver com elas. Por que que você me fez pensar sobre isso, Gabi?
Eu não coloquei o Chandler porque eu acho que o Ross e o Joey, eles... ficaram nessa. E aí, o Chandler, ele tem uma evolução de personagem, assim, que eu sempre penso no começo e no fim do Chandler, e o começo, às vezes, eu fico com raiva do porquê que eu gosto tanto dele. Aí, no final, eu lembro porquê que eu gosto dele, porque ele melhora muito, né? Ele tem uma evolução... O personagem é o mais completo, assim, tem essa evolução. Mas ele é muito escroto, muito, muito escroto, muito escroto.
O início dele é absurdamente escroto mesmo. É, e ele fica jogando vários traços da criação dele, meio que, tipo, pra justificar e não, sabe? Uhum. É uma justificativa e também não é, ao mesmo tempo. E aí a gente realmente vê esse progresso dele, que infelizmente o Ross teve bem pouco. Tipo, ele mudou bastante da primeira temporada até a última. Ele teve uma puta de uma mudança. Mas pra colocar linhas mais engraçadas pra ele falar.
Foi.
Não pra ele ter mais consciência de alguma forma.
Uhum. Ai, além disso, o Chandler tem o lance transfóbico dele e homofóbico, né? Que daí...
Né?
Esse aí... Não tem como... Não tem. Não consegue.
Tipo, os... caras de Friends, eles não salvam muito. Eles têm muita atitude do tipo, puta que pariu, caras. Tipo, a masculinidade frágil do Ross é muito irritante, é muito chato isso.
E o Ross, ele parecia que não tinha isso quando criança, que ele era, na verdade, bem assim, tipo, de boa. Ele até parecia que se identificava mais com se vestir de mulher, com ser mais uma garota. E aí ele cresceu e parece que ele repudia o feminino, sabe? Ele, sabe, enfim, eu fico meio assim. Também, os meus momentos favoritos com os meninos são quando eles estão juntos e eles têm seus bromance. Que eu falo assim, ah, não, dá pra gostar dele. Nada assim, dá. Os beijos que eles dão, as pegadas na bunda. Tudo isso que eles vão se unindo, assim, sem ter aquele problema. Porque a masculinidade tóxica é horrível até de assistir. É irritante, sabe? É muito... E quando um cara demonstra que não tem ela minimamente... Dá vontade de bater palma sem querer por estar fazendo o mínimo. E aí eu acho que o Chandler e o Joey, eles começaram pra mim, entrando no meu coração, porque eu sentia que a amizade deles poderia ser uma amizade homoafetiva no futuro. Antes de eu, sabe, terminar a Friends.
Ah, não. O final tinha que ter sido os dois ficando juntos.
Eu achava que, na verdade, eles seriam um casal de alguma... Mesmo que, tipo, ah, sei lá, alguém já deveria ter falado sobre isso. Mas eu não assistia Friends. Eu assistia episódios bem picados na minha juventude. E aí eu não associei tanto. Eu pensei, eles vão ficar juntos. Aí chegou o Ross e começou a atrapalhar a relação deles. Eu falei, trisal é isso. E a Phoebe já era super bissexual. Eu falei assim, vai rolar do outro lado de lá e vai rolar desse lado de cá. Pronto.
Incrível.
Timinho.
Não, foi um erro, mas...
Se algum dia rolasse, tipo, um meio Revival Friends. De novo, se bem que tem muitos,
tem,
né?
Tem a reunião, né?
Tem que ter com os filhos deles. É isso que eu quero. Aqueles gêmeos.
Socorro!
Essa é filha da Phoebe.
E eles teriam agora a nossa faixa etária de 20 e poucos anos, que nem os pais, né? E seria no mesmo apartamento, porque são apartamentos da família. Aqui, fanfiquei.
E daria pra, fanfiquei, pra eles realmente continuarem a história de uma forma diferente. Eu acho que daria pra fazer retratação dos próprios personagens, sabe? Talvez o Ross ter uma relação diferente com o filho dele, o Jughead, lá, o Cole Sprouse. É, ter uma relação diferente se o filho dele for gay ou se o filho dele for trans. Eu acho que seria tipo um aprendizado pro personagem. Nem precisava ficar mostrando o Ross. Pode ser, sabe, ligação pro meu pai. Tipo o que faziam no início de Supergirl com Superman, sabe? Eu acho que seria legal, tipo, a gente ter muitos dos pontos dos personagens sendo desconstruídos dentro dos filhos deles. Porque é o que acontece com os nossos pais às vezes também, né? Meu pai poderia falar coisas do tipo, ah, um belo beijo vai curar a homoafetividade dessa moça. Porém, tá eu aqui namorando Tainá, né? Entendeu? Eu acho que é legal eles espiarem algumas coisas aprendendo com os filhos. E seria muito, muito preciso.
Nossa, imagina a Emma vindo assim, revolucionando a relação da Rachel com o Ross. E ele se divorciando. Mas aí ele aprendendo com isso no futuro. Nossa. Aquela menina.
Mas é aquela coisa do sonho do fã de Friends, que quer que Friends não termine. As coisas têm,
verdade,
que terminar.
É.
Mas seria muito legal ter esse reaproveitamento. Tudo tá sendo reaproveitado, todas as coisas que a gente assistiu antes estão voltando. Tá tudo retornando.
É legal quando faz isso e tem,
exato,
uma atualização, tá ligado? Tipo, uma atualização da coisa.
Não é, vai fazer legal quando eles já estiverem mortos. Faz agora, aproveita, vamos continuar aí.
É, retute os atores, cara. Ia ser legal pra caramba ver ele novo passando por isso, tá ligado? Nenhum deles tá velho. Estaria de boa pra fazer. Mas, fanfiquei. Se a Warner estiver ouvindo, por favor, faça.
Não, só que a parada é que, tipo, eu super critico entre grandes atos.
Warner nos ouvindo, meu Deus.
Se tiver, por favor. Mas eu super critico essa coisa, tipo assim, eles estão realmente cansando de fazer coisas novas. E eles estão começando a apostar na coisa mais segura possível, que é refazer uma coisa que deu sucesso. Mas eu ia aceitar,
ah, o
meu orgulho, foda-se. Eu assisti Gossip Girl. Mas, ai, nossa, pra que fazer um novo Gossip Girl? Eu tô louca pra assistir. Assisti. Teve várias coisas muito merda, coisa que,
mas
assim,
ficou que
da
nem
década de 10. Uhum. Assisti, gostei. Foda-se, sabe? Mas eu acho que talvez fosse bem importante, bem necessário. A gente podia até espiar, olha aí, ó. Espiar aquela coisa do que aconteceu lá na trajetória do Chandler. Eu aceitaria até um Friends dele Steam. Eu sou muito bitch. Nossa, vamos mudar de macho, que eu sou bitch demais.
Qual macho que vamos falar mal agora?
Eu quero ouvir falar do Joey, porque eu não assisti You, e todo mundo fala dele, e eu vejo a foto do ator e eu fico assustada, porque, e eu nem assisti, mas eu já me assusto. Então eu gostaria de saber por que ele. Já sei algumas coisas, mas...
Também não assisti, mais. Então me falem.
Tem que dissertar pra ver. A gente assistiu a primeira temporada, porque eu acho que... Pra ver a primeira temporada e ler o livro. Também tem um livro. O livro
não
veio primeiro,
dessa,
né? E a Flavie me disse que a primeira temporada, ela cobre bastante ali o primeiro livro. Então, tipo, a gente não foi assistir com tanta vontade as outras temporadas. Porque, tipo, sabe quando você quer tirar mais da parada?
Leite de pedra.
É, Leite de Pedra. Já tinha sido concluído ali, mano. Então...
Mas a autora até fez um segundo livro, que foi adaptado também, né? Que tem essa segunda, terceira. Não sei nem se adaptou igual, assim, mas... Continuou essa caralhada toda. A parte que... Do como é que chama aquela coisa que a gente lê? Livro. É, o livro, ele faz uma coisa que me deixou bem desconfortável e feliz ao mesmo tempo, que é sentir que você é um stalker. Não sei se vocês já sentiram isso, porque o livro se chama Você, a série se chama Você, porque o tempo inteiro é tratado na primeira pessoa. Tipo, você tá fazendo isso, você tá me causando isso. Então, o tempo todo é um diário do Joey falando para essa moça aí como que ele faz ela faz ele se sentir. E ele, eu acho que a parte mais perigosa do Joey, ele parece que acha que o mundo gira ao redor dele.
É.
Tá ligado? Eu acho que essa é uma parte muito assustadora. Parece que a menina foi comprar um livro lá, tranquilamente, de boa, e ele falou assim, ela usou essa blusa pra mim. Ela se bronzeia dessa forma porque ela tá pensando em mim desse jeito. Ela se importa comigo. E aí fica meio essa coisa meio...
Ele fanfica muito.
E ele fanfica a ponto de sentir que essa é a realidade, sabe?
Aham. Uhum.
Tipo, ela postou esse tweet porque ela quer que eu saiba onde ele tá. Que eu acho que é um medo de muitos, eu acredito, influencers, pessoas que querem trabalhar com criação de conteúdo. É o medo de alguém entender tudo que você faz errado, sabe? Tipo, ah, você fez um tweet totalmente alheio ali. Aquela pessoa fez isso pra mim. Ana Hickman não teve um stalker assim?
Teve. Nossa, é real.
Que ele achava que todos os posts dela eram pra ele, que todas as coisas que ela falava, as coisas que ela falava com o marido, ela postava onde ela tava, porque ela queria que ele o encontrasse.
É, e eu muito acho... assim o Joe.
E eu acho que é aí que entra o nível tóxico absurdo dele. E é onde o personagem se segura. Eu acho que a parada mais assustadora também, além disso tudo, é que parece que a construção da história é pra você defender ele.
É porque a gente tá vendo na perspectiva dele, entendeu? Aí... ele se justifica muito, então a gente vê o ponto de vista dele sendo justificado.
Ele é o vilão.
Só que não, cara. Ele tá muito errado. Ele tá se justificando na cabeça dele. A gente tá vendo a perspectiva dele, mas tudo que ele faz é muito errado. Todo o comportamento dele não é um comportamento saudável, tá ligado? E o que é mais problemático são as pessoas terem lido o livro ou assistido a série e falado: nossa, eu queria um show na minha vida. Não!
É...
isso é muito romântico. Gente. Gente.
Amados.
Você é louca, você quer um perseguidor, sou louca.
Mas muito meu se deve também ao fato dele ser o Dan Humphrey e ter conseguido muitos fãs com Gossip Girl. Muitas pessoas que gostam dele, gostam da aparência dele principalmente, se sentem atraídas por ele. Aí viram ele na série e falam assim: eu queria que meu stalker fosse assim. Meu stalker é que... nada a ver se eu quero um desse. Eu quero esse modelo de stalker. Tá disponível, Deus? Poderia mandar pra minha casa? É uma coisa assim, sabe? Ah,
por mais que seja o Dan.
Podia ser o Django, gente. Podia ser o Django, ainda ser estranho. Tem, na verdade...
olha que isso aí... volta no nosso filme de putaria lá, hein? A gente conversou sobre isso.
É verdade.
Não, é realmente, entra exatamente nesse episódio. É uma fetichização do caralho e dessa falta de consentimento. Ela não permitiu em nenhum momento que ele invadisse a privacidade dela, que ele entrasse na vida dela dessa forma, sabe? E ele é um dissimulado maluco. Mas é a coisa, tipo, a narrativa da série, ela faz você defender ele o tempo todo. Tem uma situação específica que ele vai matar a menina... é tudo spoiler, né, gente?
Ah, tem spoiler, gente, aqui!
Ele vai tentar matar a menina que tá lá em Pretty Little Liars, que ela é a Emily. Eu não sei o nome dela na série, mas ele vai tentar matar ela e aí todas as coisas vão, parece que vão dar errado pra ele ser pego. Eu fiquei tão agoniada, eu falei assim: por favor, que ele consiga sair disso impune, que porra ninguém nenhuma machuque ele. Ai, caralho, ele tá chapado, bateu com a cabeça nas coisas, fez xixi no potinho. Ah, não, ele não fez xixi nesse potinho. Vou pegar o DNA dele ali, ele tá fazendo assassinato, ele vai fazer isso. E eu fiquei assim: por favor, não se machuca, Joe. E eu fiquei: caraca, o que eu tô pensando?
Ele tem que ser preso,
ele é maluco! Eu sou maluca? Que? Sabe? Eu acho que é um perigo dessa narrativa.
É o lance, tipo, não importa a perspectiva que esteja sendo mostrada, você vai ficar do lado dela, porque é a que você tá tendo.
É, sim. É a realidade que você conhece. Aí a gente acaba defendendo o vilão e meio que ficando meio puta com os mocinhos. Eu ficava toda hora assim: essa menina? O que eu tô pensando, Flaviano? Pensa isso não, ela tá ali parada, vivendo a vida dela. Não, mas essa menina não tá nada. E aí eu ficava com essa batalha interna aqui de... será que ela realmente...
a fragmentada é real.
A fragmentada é real, cara.
Sim. Me fragmentou. Eu acho que fragmentou várias pessoas assistiu a primeira temporada, pelo menos, porque o resto eu não assisti, né, gente? Então não há o que se dizer. Mas é isso. Ele é quase um pedacinho de cocô inteiro.
Eu fico me perguntando por que resolveram fazer isso, sabe? Qual que é o objetivo? Por que falar da perspectiva dele? Não sei. Será que... não sei, sabe? É produção Netflix, né?
Não, é realmente, por que colocar no ponto de vista dele? A gente tem também aquele outro lá, o colecionador, em que a gente tem todo o ponto de vista do cara que vai sequestrar. A gente tem também, eu acho que da moça. Mas
eu acho que é pra entender... eu acho que é pra gente tentar perceber como é que funciona a mente de um psicopata, ou de um sociopata, ou de qualquer coisa assim, pata, sabe?
Ah, 365 dias lá, né?
Exato! Exato, eu só consegui pensar em 365 dias.
É que, tipo,
que inclusive me fez lembrar o Máximo, que também é outro homem escroto aí.
É verdade.
Não, mas o Máximo, a gente falou mal pra caralho do Máximo.
Tadinho, não tem um. É, não faz, não um pra Deus ver.
É. Já tem um episódio quase inteiro pra isso.
Da gente falando mal só dele. Gente, a gente tem que chegar num ponto. O homem master pra mim. Tipo, eu acho que é o homem que todos os homens gostariam de ser. Que é a porra do 007.
Ah.
Eu não consigo.
Tipo, ah.
Nunca consegui assistir um filme do 007 e sair, sabe, sem sentir raiva das atitudes dele. Não só porque ele se acha pra caralho, arrogante pra porra, acha que o mundo gira em torno dele, que ele é B10 pra porra.
Olha
pra
só,
caralho.
Olha a mente alienada. Eu ia falar assim, ele se acha porque ele é o 007, tá vendo? A mente, ela não é um local seguro às vezes, gente. Eu já ia defender ele pra Thay aqui, que nem eu defendi o Joe, e eu fiquei, não. Nossa,
eu quero chegar um ponto que a gente vai falar mal do Batman pra começar a defender.
Meu Deus, dá pra falar muito mal do Bruce Wayne
também.
Dá pra falar muito mal
do Batman, tá?
A cara não. Eu não vou defender.
Homem de ferro também.
Homem de ferro também, que eu quero ver.
Batman é um homem rico de máscara que bate em.
E pobre.
É, bate em pobre. Pobre. É isso.
Ele então, é um resumindo. Só que leva com um soco. Ai, que errado que eu falei.
Pode, mas Luciano Huck, adorei, mano. Caralho.
Voltando pro 007, minha gente.
Mas então, o 007 tem muitos problemas. Eu acho que a gente não precisa ser tão direto, mas eu acho que é toda vez que aparece um personagem feminino no filme de 007. Ele tá ali pra ser o chaveirinho do 007.
Sim, todas as mulheres são magnetizadas pelo 007. Cara, por quê?
E parece que elas fazem tudo pra ficar só chamando a atenção dele.
Não, porque ele é o velho rico que dá casa, que dá tudo, entendeu?
Não é rico.
Deixa as mulheres só com aquela vibe de eu sou interesseira, né? Todas as mulheres são interesseiras.
Mas eu, honestamente, gente, eu não gosto de 007. Nunca me senti atraída a assistir o filme. Toda vez que eu assistia, eu ficava entediada. Então, tipo assim,
então é isso aí que tá, tipo, tá ligado? O cara, ele se acha tanto, tá tudo tão... Ele é tão...
Mas ele é o 007.
Eu acho... Não, eu vou ser igual a Flávia aqui agora. Porque, assim, eu acho ele um babaca. Mas esse lance dele se achar, eu acho que vale. Porque ele é o 007.
07, isso!
E ele consegue qualquer coisa. Ele é
no filme, é tipo assim, o 007. O motivo de fazer isso é porque ele é o 007. É o 007. É o 007.
O filme 007 é um deus ex machina, porque se você tem o título 007, você é foda.
Tudo que tem o seu nome, isso. Tipo assim, Harry Potter. Você acha que o Harry Potter ia morrer? Tipo,
Naruto não morre.
Naruto só pode morrer em Boruto. Assim, se o nome do negócio é 007, mesmo que 007 seja um título e não necessariamente um nome, você espera que o 007 vai se dar bem?
É tipo a péssima representação de qualquer outro sexo no 007, muito ruim.
Sim.
Tipo, não tem nem diálogo de mulher, tá ligado?
Sim.
Nossa, eu fiquei lembrando das cenas que eu não gosto, tá me dando ódio.
Eu, não eu só consigo lembrar de cena em que ele matou alguém e depois ele vai pegar a mulher, sabe?
Nossa, isso pegar, essa conta pegar, é muito
pegar literalmente que eu tô falando.
Ah, sim, parte. Ele toda hora
mata alguém. Ele transa com a esposa, é verdade.
É isso, só isso que eu consigo pensar, gente. Só isso, que bosta.
Eu não acho que o 007 é o fetiche de qualquer homem hétero. Tudo gera em torno de você e você é foda pra caralho.
E eu acho que a gente tentando passar mais pro presente, assim, tentaram construir um deus ex machina tamanho com John Wick. Porque John Wick, ele é o John Wick. Então, é o John Wick. Sim. Você vai mexer com o John Wick? Para pra pensar. Né? E o John Wick tem dessas. Tipo, a Thay tava assistindo John Wick num dia, o 2, e aí eu tava com dor de cabeça, assim, eu falei assim, ah, amor, não quero assistir, tô com dor de cabeça, não vou conseguir prestar atenção nas falas. Que fala? Não tem? Não tem fala, gente. É sim, não. Porra. É umas falas maneiras, tipo, sabe? Tipo, pá, 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 pá.
E... Você matou meu sobrinho.
Pá, 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 pá. Não tem fala, não tem fala. É basicamente cena de ação. E o John Wick é outra pessoa que a gente puxa o saco dele até embaixo. E ele é o John Wick.
Um dó dele de ficar puxando saco agora.
Tadinho. É isso, cara. O único jeito de justificar essas pessoas é falar o nome delas duas vezes. Então, tipo assim, ah, poxa, mas o John Wick faz essas coisas. Mas, cara, ele é o John Wick.
Vamos falar mal do Batman agora?
Não, vamos pra outro. Vamos, por favor, né? Batman não, calma. Batman não.
A gente faz um episódio só pra falar dos bastidores da Marvel. A gente faz isso. Desculpa.
Falar dos super-heróis.
Não, eu aceito falar mal dos super-heróis da DC. Da Marvel, eu não consigo. Da Marvel, vocês me tirem.
Que isso, Gabriel?
O único que eu consigo falar mal é do Capitão América. E eu sei que eu tô errada, tá bom? Eu sei que eu tô errada.
Ah, o Steve é meio pé no saco mesmo.
Por quê?
Porque ele é velho, Ixi. Mano.
Ah, mano, se você fosse ter tudo certinho, paladino aí da vida, vai cagar. Não.
Ele tá fazendo o mínimo, gente. Ele tá fazendo o mínimo ali na linha, tentando fazer o mais certinho pra não fazer
nada. Ah, é exatamente, ele tá fazendo o mínimo.
Demorou.
Eu acho bizarro esse negócio que de tipo, ah, o Capitão América faria isso? Faria. Então a gente pode fazer. Mano, quê? Ele é a definição de bem agora? Não.
Gente, ele tá tentando fazer o melhor que ele pode com o nível de consciência que ele tem. Não acredito que a gente tá julgando isso.
Eu não acredito. Sabe a cena? A cena final que ele tá lá dançando? Eu fiquei puta. Pistolei. Achei que ele não devia ter voltado. Ela tava muito bem sozinha. A vida
verdade,
não.
Verdade.
Não.
É que, tipo, a gente Carter sem o Steve é foda. Com o Steve, ela é só a sidekick dele.
Uhum.
E eu gosto pra caralho da gente Carter. Teve aquele episódio lá que teve do What If, que foi a Capitã. Tá? A gente Carter é muito foda, mas o Steve meio que o fato dele estar com ela faz com que ela vire só o sidekick dele. Dá-lhe o filme e a série, tá ligado? Na série a gente Carter, a gente vê o quanto ela é foda. No filme Capitão América a gente não vê o quanto ela é foda.
Tá, mas olha só, eu acho que isso daí também pode ser uma falha de roteiro.
Ah.
Porque a gente parece que só pode dar atenção para um personagem e ele tem que ser o masculino.
É, esse
tipo,
é o problema.
Dá para os dois coexistirem sendo incríveis, sendo puta heróis, sendo fodásticos. Só que eles preferem não.
Mas eu acho que a Flavia tá certa, assim. É uma falha de roteiro. É, possivelmente, todo esse nosso ranço seja por conta desse lance de dar atenção para uma pessoa só e...
Mas é o que a gente viu, é por isso que a gente julga ele, é isso.
Exato.
Não dá pra julgar uma coisa que a gente não assistiu, tá ligado? E se o roteiro tivesse sido melhor feito, tá ligado?
What If?
Eu vou julgar o What If.
E o What If foi foda, adorei o primeiro episódio com ela.
Dá pra todo mundo ser legal na brincadeira.
É, dá
sabe?
Pra todo mundo brincar, gente. Tem um monte de brinquedinho aí, ó.
É que nem RPG, dá pra todo mundo ser herói. O grupinho todo pode ser herói, você não precisa ser o herói sozinho. Falando em herói, o que não tem nenhum tipo de conexão. Esse foi só um gancho aleatório que eu utilizei aqui. A Gabriela colocou nessa lista aqui um cara que ele fez parte da minha infância, eu acho que de várias pessoas aqui, que é o Michael Kyle.
Tudo bom.
Polêmica, mamilos.
Cara, o Michael Kyle, você tá certa, mas eu queria que você não estivesse.
Mas ela tá certa.
Porque ele realmente, ele é um cara que tem muitos ideais dos anos 90, 80, bem impregnados nele, sabe? Ele utiliza disso pra colocar como se ele tivesse certo. O argumento dele é que ele viveu, e muitas daquelas experiências lá não são invalidadas, mas tipo, são machistas, são babacas.
Viveu e pode ser mudado. Ele não queria que as coisas mudassem, simples assim.
Eu acho que se você quer gostar de um pai, de uma sitcom, gosta do Julius. Tá tudo certo.
O Julius
acho que tem uma coisinha ou outra, mas não é completamente ser horrível, sabe?
O Julius, ele tem uma coisinha ou outra, mas vai lá, a Rochelle, dá um tapa.
Exato.
Bom assim, dá um tapa. Ou o Phil. O Phil, ele também...
O Phil Dunphy.
Nossa, ele é muito, verdade.
Gente, ele é um pai que sabe dançar as músicas todas de High School Music, que foi cheerleader na faculdade. É sobre esse pai, entendeu?
Nossa, ele é maravilhoso.
Ele dá os melhores exemplos de bondade e generosidade. É o que uma criança precisa aprender.
Cara,
exato.
E você trouxe o Phil e me lembrou uma pessoa que teve uma ótima evolução, que foi o Jay, de Modern Family.
Também. O avô.
Sim, ele passou
Nossa.
Por uma puta de uma evolução. E ele é um macho escroto vezes 75, que é a idade dele. Que é tipo assim, caralho, velho. Nossa, ele é muito, muito escroto. Ele começa com piadas. É... xenofóbicas, porque ele tem uma esposa que ela é colombiana e ele manda várias piadas, tipo assim, lá na Colômbia tem água? Seu povo lá sabe fazer isso? A gente tem que parar de misturar essa coisa do seu povo daqui, tipo, né?
Ele termina falando espanhol, é isso que eu quero.
E termina fazendo aula de espanhol, e ele começa homofóbico pra caralho, assim, e ele tem um filho gay, mas ele não aceita, ele tenta, tipo, mas é muito fofo, porque tem uma trajetória de evolução. Então você, ser humano, que tem 60 anos e acha que não vai mudar, tem como sim, gente.
O Jay é maravilhoso, meu Deus.
Mas o Michael Kyle tem muitos problemas, tá ligado? Tipo, do que ele tá ensinando pros filhos, tá ligado? Porque é uma série família e tal.
É uma sitcom, é pra ser engraçado, é pra ser legal.
E das coisas que ele faz com a Jay também. que eu acho meio... Pô, eu lembro daquele episódio que ela foi visitar a mãe e voltou mais gordinha, né? Voltou mais gorda. Ele zoou ela, tipo, até ela entrar naquele colapso que ela falou que não vou emagrecer. Começou a comer sem parar de ansiedade e tal. E, tipo, no fim, ele que tinha que dar certo, que ela começou a malhar de novo, de volta. Eu falei... Mano.
E ele sempre expõe coisa dela muito íntima, assim. Imagina, você tá compartilhando sua vida com uma pessoa, e aí a pessoa compartilha em uma roda de conversa aleatória qualquer coisa sobre seu corpo. Que Nossa. Teve um episódio que ele falou, ele tá falando dos seios, e aí ele falou aquele que tem pelo ou outro. E aí eu fiquei, caralho, como assim que você tá comentando esse tipo de coisa? É muito bizarro. E eu gostava da série, porque eu gosto muito das filhas dele.
Tem uma outra coisa sobre a relação deles, é que ela é repleta de chantagem emocional. O tempo todo.
Eles são muito tóxicos uns com os outros.
Né? E tipo assim, eles são, claro, o casal que a gente acompanha, o casal de relação saudável e tudo mais. Só que em todos os episódios a gente vê um chantageando o outro. Grandes brigas em relação a poder mesmo. Alguém tem que
estar
certo.
Quem tá certo,
E quando alguém tá, tipo assim, por exemplo, fazendo alguma coisa... por exemplo, tem aquele episódio lá da roupa, né? Que ela coloca várias roupas pra cima e ele fala assim, não, eu ainda consigo usar esse jeans. Ele poderia falar, cara, eu não consigo caber nesse jeans. Mas tudo vira uma disputa de poder. Então, tipo, vamos ver se você aguenta esse jeans. Aí ele usa várias roupas super desconfortáveis. Ela também. E os dois sabem que estão errados. Mas ninguém vai admitir. Porque eles têm que batalhar o tempo todo pra ver quem tá certo. Quem tá certo em criar as crianças. Quem tá certo, tipo, nisso ou naquilo. E como a Thay falou, o peso dela durante toda a série é um incômodo pra ele. São piadinhas, tipo, amor, por que você não me pega mais no colo assim? Adivinha por quê? Sabe, tem várias coisas desse jeito. Tipo, quando o Júnior começa a namorar a Vanessa, e ele fica super romântico, eles começam a questionar a relação deles, como é que tá e tudo mais. E ele começa a falar coisas, mas você não é mais desse jeito. Você não faz mais essas coisas, então o problema é você. Não sou eu. Eu te trato desse jeito porque você não é mais aquela garota. Ou aquela briga pela virgindade da Claire. E ele tá falando assim, não, a Claire e eu, a gente vai ter uma relação. E é uma
cara,
coisa que...
foi muito saudável, tipo, a gente vai começar a fazer sexo, tá?
É paz. Tudo que a gente fala aqui. A gente fala, vamos abrir diálogo. E a Claire sentou com a mãe, mãe, eu quero transar. Aí ele foi lá com o pai da... com o Michael e falou assim, cara, eu quero transar com a sua filha. Gente, vamos conversar então, vamos tentar fazer isso seguro. E eles fizeram tudo que a gente fala que fez com que trouxesse vários traumas. Tipo, olha só, a sua pepeca vai ficar gigante, isso aí você vai ficar grávida. Sabe como é que criar uma criança? É uma bosta. E não. E começou a demonizar o sexo. Sabe que se você apertar o botão errado, a Claire pode explodir? Aí ele tipo, caraca, pode explodir? Como assim? Olha, a camisinha não é desse jeito que usa, não. É muito difícil usar uma camisinha. Não é qualquer um. Aí o cara, como é que eu vou fazer então pra usar uma camisinha? Então eu posso matar ela? Sabe? Tipo, e tornou o sexo um puta de um medo gigante.
Tudo errado, né, gente? É engraçado, a gente riu, mas...
Tudo errado. Tudo errado.
E com todos esses pedacinhos de merda, a gente já tá quase se encaminhando pro fim, mas... Não sai daí ainda, calma. Tem o nosso bloco de indicação, bora lá.
Bloco de indicação...
Vocês já assistiram Midnight Mass?
Não.
É bom.
Midnight Mass, da Netflix.
É bom.
Não.
Os primeiros episódios, assim, eu falei, o que tá acontecendo? Tão lentinho, mas depois, gente, é um estrago do caralho. É isso. É aquela coisa, tipo...
Até o fim é muito bom.
Até o fim, é.
Vai crescer isso aí, o final é catártico.
Se você gostou da Maldição da Residência Hill, você vai gostar de Midnight Mass, porque é aquela mesma vibe, é um terrorzinho constante. O terror é a realidade.
Suspense. Essa Sim. é a palavra certa.
Mas eu acho que tem muito mais essa coisa aí de que a vida é a coisa mais horrível que você pode passar. Depois vai evoluindo, sabe? Eu acho isso muito legal.
E aqui, ó, abrindo parêntese pra tipo, todos os diálogos que tiveram nessa série são muito legais.
Que ele foi criado pelo mesmo cara lá da Maldição da Residência Hill. E que lacre, cara. Que, mano... É tornar a vida um terror... E pegar elementos do terror e jogar na vida. Essa é uma forma de definir essa série. Eu não vou nem falar do que é, mas acho que Missa da Meia-Noite pode até te dar algumas dicas. Se você ainda não sabe, vá sem saber, assim como eu fui. Eu fui chutando, assim. Eu acho que tem isso. Não sei. Parece que não tem, não. E essa parte foi muito, muito foda. E também assista pelo Xerife Hassan, porque ele é um gato.
Muito.
Nossa, que homem, gente.
Muito gato.
O melhor é que você vai criando favoritos sem querer na série. E os favoritos são os únicos sensatos. Porque o resto das pessoas parece que guardam um cocô na cabeça.
É de propósito, né?
Tem que ser, né? Tem que ser. E aí tem aquele momento que as únicas pessoas que pensam de verdade se unem. Tem um momento de tudo dar merda. Tem a apreensão. Tem aquela coisa de puta que pariu, vai dar tudo errado. Muito bom, velho. E tem um final que vale a pena. finais que valem a pena, a gente tem que falar sobre, né? Muito gostoso, é tipo, é sentir que você realmente tirou a pedra do seu coração. É isso. É isso, gente. Assistam a Missa da Meia-Noite, Netflix. Dessa vez tá fácil, tá gostoso. E vale a pena. Só 6 episódios.
E a minha indicação, como a gente tá falando aqui mal de personagem masculino, é uma série onde a personagem principal é uma mulher que, durante toda a série, os 8 episódios, ela bate muito em homens. Então é muito gostoso. É muito maravilhoso. E o nome da série é My Name, na Netflix. É uma série coreana e é muito gostosa. Ela conta a história de uma moça que vive a vida inteira pensando no assassinato do pai dela. E aí ela se envolve com um criminoso, é muito legal. E ela passa essa série inteira aí batendo em homens criminosos e maldosos. Então é bem legal. E as cenas de ação são perfeitas. E é tudo muito lindo, e a música também é muito gostosa. Ah, é isso, gente. Assista, vocês vão se divertir muito, igual eu, assim. Sofri às vezes, mas...
Ah, e eu aqui, Taizinha, a minha indicação vai ser... Vanitas no Kart, que é um animezinho que eu tô assistindo. Não terminei nesse exato momento, mas futuramente vou terminar, mas eu já gostei pra caramba do anime. Que é basicamente um anime sobrenatural e de vampiro. E tem esse personagem que eu gosto pra caramba, que eu gostei pra cacete, que é o Vanitas. Que é o personagem principal, ele é todo carismático e todo... Sei lá, cara, ele tem esse jeitinho engraçado e louco. Meio porra doida. Gosto pra caramba. Então vai lá. E tá dublado, é um anime dublado. Vai lá ver, porque as dublagens BR são muito boas. Mas o que? Uma coisa sobre... Ah, e as músicas desse anime são muito boas. Esse anime tem uma vibe de vampiro sexy, sabe? Sexual. É muito legal, muito gostoso de ver.
Então é isso, gente. Eu espero que você tenha curtido o episódio até aqui. Problematize sem ser tóxico, é aquela dica que a gente sempre dá aqui. Não sei se sempre, mas eu acho que é um bom momento pra começar a tornar isso sempre. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Se você curtiu, segue a gente na plataforma que você tá ouvindo isso. E até a próxima.